Vamos agora conhecer detalhes do relatório de desenvolvimento humano aqui no Brasil. É que no período de 2011 a 2014, quando os indicadores econômicos deram os primeiros sinais de desaceleração e estagnação, o desenvolvimento humano no Brasil continuou a crescer. Vamos então conhecer mais detalhes deste assunto, conversando com o professor Marco Aurélio Costa, que é o coordenador de estudos urbanos do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O que vem a ser justamente este relatório em torno do desenvolvimento humano aqui no Brasil?
Então, o IPEA, o PNUD e a Fundação São Pinheiro publicaram, né, agora em 2013, o relatório de desenvolvimento humano e lançaram a plataforma de desenvolvimento humano com os dados do Censo Demográfico do IBGE. Estão disponibilizados no site www.atlasbrasil.org.br. Um acesso bastante fácil e interessante de se fazer a mais de 200 indicadores socioeconômicos e ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né, que foi desenvolvido pelo IPEA, pelo PNUD e pela Fundação João Pinheiro, para a gente conhecer a realidade do Brasil em diversas perspectivas, né? Os estados, as regiões metropolitanas, os municípios. E agora, nesse lançamento, que a gente está chamando de Radar IBHM, é uma análise das tendências de parte desses indicadores, são 60 indicadores socioeconômicos, além do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, para o Brasil, né, as 27 unidades da federação e 9 regiões metropolitanas. Então, o que a gente tem, na verdade, é o lançamento de um produto que vai permitir que a gente faça um monitoramento, um acompanhamento das condições de desenvolvimento humano no país, usando os dados da pesquisa da PNAD, né, que é uma pesquisa também feita pelo IBGE e que nos permitiu calcular, então, esses 60 indicadores de IBHM para o Brasil, para as UFs e para as regiões metropolitanas.
Quando o senhor fala nesses indicadores, né, o senhor cita 60, quais os principais indicadores desse conjunto, doutor Marco Aurélio?
Olha, são indicadores, no caso do IBHM, a gente trabalha com 3 dimensões, né? Então, a gente tem indicadores de educação, escolaridade, a gente tem os indicadores de demografia, entre eles a esperança de vida ao nascer e também a mortalidade infantil, e os indicadores ligados à dimensão da renda. Todos são indicadores importantes, né? Na verdade, para a gente conhecer a realidade socioeconômica, a gente tem que observar diversas dimensões da vida do cidadão. No caso do desenvolvimento humano, o que nos interessa, em especial, é saber das condições de desenvolvimento humano que a população tem acesso, né? Então, assim, qual que é o desenvolvimento humano do país naquele momento tem a ver com o acesso que a população tem a serviço de educação, a serviço de saúde e as condições de trabalho e renda. Então, assim, todos os indicadores são importantes. Para o IBHM, entram, né, na cesta de indicadores 7 indicadores, né, 5 ligados à dimensão educação, a esperança de vida ao nascer, que é ligada à dimensão longevidade, e a renda domiciliar per capita, que é ligada à dimensão renda.
Entendi. Nós estamos conversando com o professor Marco Aurélio Costa, que é o coordenador de estudos urbanos do IPEA. IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Quem também conversa com o senhor, professor Marco Aurélio, é o âncora na Nacional do Rio de Janeiro, Cirilo Reis. Vamos lá, Cirilo.
O índice de IDH tem algo a ver com o tamanho do município ou a quantidade de gente que possa ter no município?
Não, na verdade não. Vou te dizer que quando a gente trabalha com municípios muito grandes, né, como a cidade do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, o que acontece é que, como as cidades maiores têm uma infraestrutura social e urbana melhor, elas tendem a favorecer a população que está naquele território, né, e permitir que, ao ter acesso a essa infraestrutura, que ela tenha condições de desenvolvimento humano melhor. Mas nada a gente tem no ranking dos municípios pequenos, do ponto de vista territorial, e com população também pequena, e que tem um índice de desenvolvimento humano municipal bastante alto. Então, esse não é um problema. Agora, só para chamar a atenção, O radar IDHM, ele não está disponível para os municípios, porque a pesquisa da PNAD não permite que a gente calcule os indicadores para o nível municipal, né? É uma pesquisa amostral feita pelo IBGE. A gente está utilizando a pesquisa para fazer o radar e disponibilizando dados para Brasil, estados e regiões metropolitanas.
O nosso país é de tamanho continental, professor. Quando se busca dados que irão compor, portanto, o IDH, como é que o senhor avalia as disparidades entre as regiões? Continua sempre aquela questão, o sul, o sudeste mais ricos, aí vem centro-oeste, norte, nordeste, enfim, essa situação permanece em termos de disparidades, professor Mar?
Essa situação permanece porque dificilmente a gente consegue alterar esse quadro de disparidades socioespaciais, regionais, num período de espaço muito curto, né? A boa notícia que o radar traz é que estados como o Amazonas, o Amapá e o Piauí foram os estados, né, nesse acompanhamento das PNADs entre 2011 e 2014, que apresentaram uma maior evolução do IDHM. Então, essa é uma boa notícia, porque significa que estados, né, que têm uma posição no ranking menos favorável, avançaram mais nesse período, o que significa que as disparidades reduziram, né? Agora, é necessário, na verdade, uma política de desenvolvimento regional bastante ativa, inteligente, né, para ser capaz de lidar com um quadro que foi construído historicamente, né?
Quem, de alguma forma, pretender conhecer de forma detalhada, portanto, o resultado deste trabalho, já é possível, professor Marco Aurélio?
Sim, ele está disponível na nossa plataforma web, né? www.atlasbrasil.org.br. Acessando a página, tem lá uma abazinha chamada Radar IDHM. Dentro da página do Radar, tem a base de dados, que está disponível para download, né? Os pesquisadores, gestores públicos estaduais, municipais, federais e a população em geral, se quiser ter acesso à base de dados, ela está disponível para download. Tem documentos técnicos que explicam a metodologia, especialmente a parte de demografia e a parte de renda, e tem um documento de análise desses resultados. Está tudo disponível para a população.
E nós agradecendo ao senhor.
Obrigado, um grande abraço.
Para o senhor também.